uma taxação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. A medida provisória com o fim da tributação começa a valer já nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Depois dessa decisão ontem, hoje está muito fácil de você, nas redes sociais, em qualquer lugar, ver bolsonaristas postando vídeos, inclusive o Nicolas, né, que é o sempre o cara aí que articula vídeos, né? Ele só não produz vídeo quando, por exemplo, pega o Ciro Nogueira recebendo mesada de 300, 500 mil por mês do cara do Banco Master. Aí não teve vídeo, não teve manifestação, teve silêncio. Hoje a gente tem visto vários vídeos, pessoal dizendo, não, o governo criou o imposto e agora em ano eleitoral está retirando o imposto. Não é verdade. O imposto foi criado com uma inserção dentro de um projeto encaminhado pelo governo que não tinha absolutamente nada a ver com essa taxação. Foi uma articulação forte feita por empresários brasileiros, como, por exemplo, o velho da van, o proprietário da Riachuelo. Eles articularam esta medida com o apoio do bolsonarismo. E eu vou te provar, trazendo aqui, e eu trago essa informação, porque a gente tem que trabalhar com a verdade, né? Não adianta ficar inventando histórias, que é o que, infelizmente, boa parte do bolsonarismo faz. Se não todos, a maioria absoluta produz mentiras. Não arcam com suas responsabilidades e nem jogam claramente sobre como as coisas são debatidas no país. Houve uma pressão do empresariado, foi incluído, e houve uma pressão para que fosse mantido o imposto. Isto aconteceu em 2024. Aí foi criado, isso criou todo um desgaste para o governo do presidente Lula, porque houve uma articulação lá no Congresso Nacional e as bancadas, tanto na Câmara como no Senado, concordaram com a criação, e o presidente Lula não, por isso não pôde vetar. Então foi criado, por quê? Porque o empresariado brasileiro fez uma pressão dizendo o seguinte, que estava prejudicando a venda deles lá e que precisava criar imposto para as compras internacionais. Agora, a articulação toda foi feita por esse empresariado. Vou te trazer aqui duas, e o que quero te dizer é que tem muitos vídeos na internet dessa gente toda fazendo a defesa da criação deste imposto, entre os quais eu vou trazer primeiramente aqui o velho da van.
Empresário brasileiro que paga 50% de impostos, né? Essas mercadorias entram no Brasil e os empresários de lá não pagam nada, entra destruindo a indústria nacional, destruindo os empregos dos brasileiros, destruindo o comércio brasileiro. Lá na frente, né? Lá na frente não vai ter mais brasileiros empregados, né? Então, o que todo mundo quer, as federações da indústria e do comércio, que os empresários chineses paguem o que os empresários brasileiros pagam. É só isso, é muito simples.
Bilbo Nunes, aqui do Rio Grande do Sul.
Paguei impostos, sei o que são custos trabalhistas, sei o que é pegar impostos com os mais altos juros, sei o que é a vida de empresário. E sei muito bem o que é uma concorrência desleal. Concorrência desleal é você vir para o mercado pagando 50%, 60% e o outro pagando nada. Quero saber quem de vocês teria competência de vencer essa luta. Ninguém. Falo isso com relação à taxação de 50 dólares ou mais. Já teve um acordo feito. E felizmente, pelo que eu sei, foi pelo discurso que fiz aqui nessa tribuna, o que fico muito feliz. E não aprovarem para que cobrem impostos dessas empresas, quebrarão as empresas do Brasil e acabarão os empregos. Acabarão os empregos. Pense no futuro do seu país, pense com um brasileiro que ama o seu Brasil. Obrigado.
Tá aí, esse é o Bibo Nunes, deputado do PL, não faz muito tempo que esteve aqui, em Frederico Westphal, fazendo a defesa. E foram diversos os articuladores desta medida. Foi aprovada, eles articularam e aí começaram a trabalhar nas redes sociais que tinha sido criado, porque a repercussão não foi boa. As pessoas mais pobres compram na Shopee, compram nas plataformas E, na época, teve uma repercussão negativa. O que, que esses caras que articularam a aprovação do imposto fizeram? Eles disseram que, bom, quem criou o imposto foi o Lula. Quem criou o imposto foi o Lula. Essa era a argumentação deles. Isso pegou. Criou um grande desgaste para o governo na época. A criação que eles articularam, eles fizeram a defesa. E aí depois pressionaram para que não fosse vetado. E não foi. O presidente Lula, inclusive, na oportunidade, fez várias falas dizendo o seguinte, que ele era contra. Ele era contra taxar as compras internacionais. Porém, como tinha havido um acordo lá das bancadas, ele manteve. E aí a repercussão foi negativa contra o governo. Agora o governo tomou a decisão de cortar. Agora há pouco eu trouxe a reportagem aqui, dizendo que essa decisão foi tomada, porque várias ações foram estabelecidas para combater o contrabando e que agora é possível retirar o imposto. E aí, com a retirada, e é por isso que eu trouxe essas informações todas aqui, com a retirada, agora os bolsonaristas estão indo produzindo vídeos dizendo o seguinte, que o Lula criou o imposto e agora está tirando porque é um período eleitoral. Então, para recuperar aqui a verdade sobre como é que esse debate foi feito no país em 2024 e as decisões que estão sendo tomadas agora. O certo é jogar com a verdade, né? Bom, mas vai daí combinar isso com os caras que estão tomando detergente. A minha mãe dizia, né? Quando não tinha mais discussão, quando não tinha mais, ela falava, argumentava e tal. Quando não tinha mais discussão, ela dizia o seguinte, vai lamber sabão. Vai lamber sabão era uma referência a uma coisa assim que, bom, não tem mais discussão, né? O cara, quando tá lambendo sabão, tu vai dizer, vai conversar o quê com uma figura como essa, né? Era uma referência, inclusive, aos animais, né? Era uma referência às vacas, né? Que estavam ali pelo potreiro e tal. Se tivesse um sabão, as vacas iam lá lamber o sabão por causa do sal e outras coisas ali do feitio do sabão, né? Então, uma coisa assim, animalesca, né? Então, vai lamber sabão era um argumento, era uma forma como as pessoas diziam, bom, como não tem mais conversa, vai lamber sabão. E é o que a gente está vendo agora, o pessoal está mais do que lambendo, o pessoal está bebendo sabão. Orgulhosamente. Claro que quem articulou isso aí e merece, a gente merece falar, a gente tem que falar sobre isso, porque é uma questão de saúde pública, né? Um desavisado vai adoecer e etc. Mas os caras que articulam esse tipo de ação são aqueles que querem mudar de assunto, né? Pra que falar do Ciro Nogueira? O Ciro Nogueira era o vice dos sonhos do Flávio Bolsonaro. E aí o cara é pego recebendo valores gigantescos do Vorcaro, do escândalo Master. Falando sobre isso, daqui a pouco até o Rodrigo vai vir pra cá. Ontem o que se descobriu é que o cara da campanha do Flávio Bolsonaro, o articulador, o cara que organiza a campanha do Flávio Bolsonaro, recebeu 650 mil do Master para articular ataques contra o Banco Central quando o banco foi liquidado. O cara que é o chefão da campanha do Flávio Bolsonaro. Verdades, né? Dá para tentar falseá-las, mas a verdade é essa.
Passageiro é rodo sem parar, é rodo pelos subúrbios escuros e eu vejo estrelas saindo no céu. É o claro vazio do céu, mas essa noite tudo soa tão bem. Entre no meu carro, nós vamos rodar, seremos passageiros à noite e veremos a cidade em trapos e veremos o vazio do céu. cacos dos impuros aqui. Mas essa noite tudo soa tão bem. Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá.
Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá.
Cantando lá. Passageiro roda sem parar. Ele olha pela janela e o que ele vê? Ele vê sinais no céu e ele vê as estrelas que saem e ele vê a cidade. Tudo isso foi feito pra mim e você. Simplesmente pertence a mim e você. Então vamos rodar e ver o que é meu. Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá, lá.
Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá, lá.
Cantando lá.
Respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz pra todo canto, pra todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crê-luz, energia que aproxima. Crê-luz, uma ideia que ilumina.
Crê-luz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Uma ideia que ilumina.
Você sabia que, ao pagar o IPVA do seu veículo em dia, você também estará contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade? Metade do valor arrecadado com o IPVA retorna diretamente para investimentos locais. Ou seja, quanto mais veículos registrados aqui, maior arrecadação e mais investimentos para Frederico Westphalen. Prefeitura de Frederico Westphalen. Gestão 2025-2028. Trabalho, respeito e igualdade.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é um lugar certo para suas compras. Aqui, você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @supermercadobertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Agropaulo tem sementes, concentrados, telas, lonas plásticas ali na Agropecuária do Paulo. Você compra chapéus, ferramentas, gaiolas, panelas de alumínio e de ferro, pássaros, pintinhos. Tem rações para cães, gatos, bovinos, suínos, equinos. Acessórios diversos para o seu pet. Você compra ali na Agropecuária do Paulo. Paulo e a Vera atendendo todos os dias, segunda a sábado. Atendimento muito bom, variedade, bons preços. Na Agropaulo, aqui em Frederico Westphalen. Foi lançada ontem a versão digital da caderneta de gestante, caderneta brasileira de gestante, que é importantíssima nesse período, né?
Foi lançada nesta terça-feira, dia 12, no Rio de Janeiro, a nova caderneta brasileira da gestante. O documento agora também vai ser disponibilizado em versão digital pelo aplicativo Meu SUS Digital. A ferramenta permite acompanhar informações do pré-natal, exames, vacinas e orientações de saúde diretamente pelo celular, com integração dos diferentes pontos da rede assistencial. Além da versão digital, o Ministério da Saúde vai distribuir mais de 3 milhões de cadernetas físicas em todo o país. O documento traz conteúdos atualizados sobre gestação, parto, puerpério, saúde mental, violência obstétrica e direitos das gestantes, a fim de fortalecer o atendimento humanizado no SUS. Para acessar a versão digital, basta baixar o aplicativo Meu SUS Digital, disponível gratuitamente para Android e iPhone, fazer login com a conta gov.br e procurar pela opção Caderneta Brasileira da Gestante. Durante o lançamento, o Ministério da Saúde também apresentou a nova campanha nacional de doação de leite humano, com o tema Solidariedade que Nutre, Vida que Cresce. A iniciativa busca ampliar o número de doadoras para ajudar bebês prematuros e recém-nascidos internados. Entre 2020 e 2025, 3 milhões e 600 mil mulheres doaram leite materno e contribuíram para o atendimento de quase 47 milhões de mães, com benefício a mais de 4 milhões de recém-nascidos. Acesse a nova campanha de doação de leite humano em gov.br/saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
A seleção do Supermercado Barril já está em campo. A Copa do Mundo e o Arraiá, time grande com muitas ofertas.
Achocolatado Nescau 550 gramas, 16,90. Açúcar Cristal Santa Isabel 5 quilos, 14,98. Filé de frango Seara, bandeja 1 quilo, 17,90. Batata palito congelada Deutsche Chip 2 quilos, 24,99. Durante todo este mês, degustação e muitas delícias. É Copa do Mundo e guloseimas de São João. Figurinhas e álbum da Copa é no Barril. Arraiá, time grande. Supermercado Barril em Frederico.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Você é da agricultura familiar e busca uma forma de estar adequado às normas legais com a inclusão sanitária e assim aumentar sua produtividade e vendas? Então, você precisa conhecer a Admal. A Admal é a entidade que oferece uma base de serviços completa para agilizar a inclusão sanitária, sim, SUSAF CISBI, garantindo a qualidade dos seus produtos. Pela plataforma Alimento de Origem, você terá acesso à rastreabilidade dos produtos e venda digital, permitindo a entrega de seus produtos diretamente na casa dos seus clientes. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Admal e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e prosperar no mercado. Telefone 3744-4737 ou acesse alimentodeorigem.com.br.
Produtor Rural, chegou a hora de se preparar para a safra 26-27. A Cresol começou as liberações de custeio antecipado para as culturas de verão, uma forma de ampliar as oportunidades e fortalecer o trabalho no campo. Com a antecipação, você pode negociar insumos e sementes, planejar com tranquilidade e reduzir riscos na produção. Procure seu gerente de conta e visite a sua agência. Cresol, tudo começa por você.
Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza.
Onze horas e quarenta minutos aqui no estúdio Rodrigo Dávila. Rodrigo, quero te perguntar, já tomou teu detergente hoje? Já lambeu teu sabão?
Pois é, que maluquice, né?
É inacreditável, né? Os caras que, na minha opinião, né, Rodrigo, os caras que criam essas situações para mudar de assunto, eles são muito inteligentes, né? E, de fato, eles conseguem ofuscar o que é mais importante naquele momento. A gente já teve isso aí, né? Teve um outro momento que estourou um escândalo ali, e os caras daí começaram a fazer uma campanha contra o chinelo Havaianas, né?
Sim.
Aí daqui a pouco aparece o celular do Nicolas na lista de telefones do Vorcaro. Aí ele inventa uma caminhada lá, tipo o cara do filme lá, uhum, né? E aí agora essa história, essa questão do Ciro Nogueira, o candidato dos sonhos, palavras do Flávio Bolsonaro, candidato a vice dos sonhos do Flávio Bolsonaro, liderança do PP, do União Brasil ali, essa federação que eles têm, importante para estar de apoio ali com eles, estoura essa questão que ela é... Inclusive tem recibos, né? O cara pagava para o Ciro Nogueira e mandava o comprovante pelo WhatsApp para o Vorcaro do recibo de pagamento, né? Então não tem como negar. Aí os caras inventam essa parada de tomar detergente, né? E é preciso falar sobre isso porque as pessoas que... Os incautos aí vão acabar adoecendo, né? São levados a... E mostra também eu acho que cabe uma reflexão sobre a saúde mental de uma parte da população brasileira, né?
É, exatamente, né? Ainda que seja encenação ou não, né?
Não, mas eu digo, tem gente que fala... Óbvio que não está tomando detergente, mas vai ter gente que vai tomar o detergente.
Exatamente, era nesse sentido, né? Esse processo orquestrado por pessoas, como você disse, muito inteligentes, né? Que sabem muito bem gerir esta questão para desviar o foco de determinado assunto, acaba encontrando na parcela da população que está num processo de emburrecimento, né? Que não consegue mais discernir as coisas. E o mais preocupante, né, e vai inclusive ao encontro de outra informação dessa semana que choca, né, é que esse processo de emburrecimento de pessoas adultas, pais de família, enfim, acabam passando em determinado momento para a precária educação dos filhos. E aí eu não falo nem de educação escolar, mas educação dentro de casa, né? Nessa semana tem repercutido muito o desabafo de professoras falando que estão adoecendo nas escolas porque não conseguem mais aguentar atitudes de adolescentes, crianças, que as xingam, que já não obedecem, que colocam frases machistas, discriminatórias, enfim, dentro da sala de aula, não obedecem mais o comando dos professores e tem esse tipo de comportamento que, obviamente, é fruto de algo que vê, que enxerga, ou na sua casa, ou nas redes sociais, dentro do seu círculo. E tudo isso parece que não tem, mas há uma ligação, né? Todo esse processo de tornar as pessoas cada vez mais descrentes das coisas, mais violentas, tendo no ódio, no ataque, algo naturalizado, faz com que a gente tenha em todos os setores esse processo que eu chamo de emburrecimento, mas poderia ser chamado de aumento de ódio, enfim, de outras questões.
É algo criado, né, Rodrigo, para desacreditar em quem tem conhecimento, né?
Sim.
E aí vale qualquer coisa. E esse. Bom, o que a gente viu, né? Pessoas que não sabem mandar um e-mail querendo dar opinião sobre as urnas eletrônicas.
Sim, exato.
Né? Esse relato que tu traz aí, eu lembro que nós falamos na semana passada, eu fui aqui na reunião da escola ali, do conselho de classe, e com a participação pequena de pais, né? Turmas aí que tinha que ter 30 pais, lá tinha 3. E as professoras fazendo exatamente esse relato, né? E mostrando como as crianças estão tendo dificuldade. E se as crianças estão tendo dificuldade, é porque elas têm pais burros em casa. Sim. Pais que não dedicam nada de sua vida para aprender e para ensinar. É a realidade.
Sim.
Se uma criança tem 8 anos de idade, não sabe se localizar, não sabe dizer o nome completo do pai, o nome da mãe, não sabe onde o pai trabalha, onde a mãe trabalha, não sabe onde mora, e não é uma, nem duas, daria para dizer que seguramente a maioria, tem coisa errada. E a culpa não é dos professores que estão adoecendo lá, porque se dedicam, inclusive nesse caso, nesse exemplo que eu refiro, chamaram uma reunião à noite para propiciar a presença dos pais, sem ganhar nada mais por isso.
Exato.
Sendo que elas tinham o direito de fazer a reunião de dia, no horário da aula. Mudaram para a noite para propiciar a presença dos pais que não vão.
Sim.
Nem para saber que esta é a situação dos seus filhos, que em casa certamente estão o tempo todo com o celular na mão ou na frente da TV vendo qualquer coisa enquanto os pais estão fazendo outras coisas.
Para mim é uma ligação clara, né? Quem está escutando a gente pode não entender. Bom, a gente começou falando do IP, enfim, toda essa maluquice.
Mas para falar da
educação. Mas para mim é muito claro, né? Como há uma ligação nesse processo todo que precisa ter um combate, né? Precisa ter uma ação urgente para que a gente não tenha daqui a pouco que terminar relações, né? Não ter mais o que conversar com as pessoas ao nosso redor, porque fica muito difícil a gente buscar entender como as pessoas que são do nosso convívio, são conhecidas, né, são pais, enfim, são empresários, são trabalhadores, têm algum tipo de comportamento e replicam esse comportamento, seja para a sua rede social, seja, infelizmente, para a educação dos filhos.
Que é o famoso vai lamber sabão. Eu até falei mais cedo hoje aqui, né, Rodrigo? Que eu lembro do vai lamber sabão da minha mãe. Assim, depois de tentar argumentar de todas as formas, de conversar, de orientar, e o teimoso ou a teimosa ainda não abria ali a cabeça para aprender, o que, que a minha mãe dizia? Vai lamber sabão. Tipo, não tem mais como conversar com essa figura, né? Então mandava ir lamber sabão, que é exatamente o que o pessoal está fazendo hoje, né? E o que a gente teme ter que fazer com algumas pessoas que a gente se relaciona, por não que a gente, que eu, pelo menos, eu não falo isso querendo ser melhor do que os outros, mas a constatação está aí, né?
Sim.
Falando ainda e não saindo muito desse tema, né, de trabalhar maluquice na cabeça das pessoas, o governo do presidente Lula ontem decidiu retirar impostos federais das compras até 50 dólares. E a partir dali, tem uma repercussão grande nas redes sociais do bolsonarismo produzindo vídeos dizendo que é uma medida eleitoreira, porque foi o próprio governo do presidente Lula que criou os impostos. Eu até trouxe mais cedo aqui, né, Rodrigo, para relembrar as pessoas de que esta medida foi uma articulação do empresariado brasileiro, capitaneados especialmente pelo velho da Havan, o Luciano Hang, e o dono da Riachuelo. Uhum. Eles colocaram um jabuti dentro de um outro projeto que não tinha absolutamente nada a ver com esse tema e pressionaram o governo a não derrubar em 2024 esta medida, que hoje eles dizem que na época foi criada pelo Lula, porque ao aprovar na época, o presidente Lula ao não vetar, pressionado a não vetar, ele recebeu toda a carga da sociedade brasileira que foi contra a medida. Porque as pessoas compram, né? Compram na Shopee, no AliExpress, enfim, as pessoas compram. E aí o empresariado brasileiro construiu, esses caras dessas redes, né? Que trabalham nessa linha mais no atacado, né? Eles, na concorrência, construíram a taxação para poder facilitar suas vendas. E convenceram deputados. Até hoje trouxe mais cedo aqui a fala do Bibo Nunes, que é cara mais bolsonarista no Rio Grande do Sul que o Bibo, fazendo a defesa da taxação. Uhum. E aí ontem foi retirado, e os bolsonaristas, os próprios que articularam a aprovação, dizem que foi algo criado pelo Lula e que agora é uma medida eleitoreira. O fato é que, a partir de hoje, não serão mais cobrados impostos federais sobre essas compras internacionais até 50 dólares. Mas é todo um... Que é o que falta, né, Rodrigo? A verdade, né? A seriedade. Porque, bom, dá para debater sobre taxar ou não se as compras sem impostos de fora do país prejudicam o empresariado brasileiro. Sim. Ou não. Tu pode fazer essa discussão. Claro. Mas faça com seriedade e admita que você está articulando isso. E não sempre falsear, sempre trabalhar com a mentira, sempre dizer que a culpa é do outro, né?
Exatamente, esse tipo de discussão ela deve acontecer, né? São setores importantes da nossa economia. E até se avaliava o quanto a chamada taxa das blusinhas realmente tinha uma significativa diferença para a vida dos empresários do varejo brasileiro. Para a arrecadação teve um percentual interessante e também há um impacto na vida da população brasileira. Então, só para dar um exemplo, né, uma compra que custava 50 dólares passava a custar 60 dólares com imposto, que era de 20%. Agora, sem o imposto de importação de 20%, uma compra de 50 dólares terá apenas a cobrança do ICMS, ou que é geralmente 17%, mas tem alguns estados que é 20%. Interessante que essa questão da taxa, né, dos estados, ela nunca teve tanto holofote como o imposto federal. Lembrando, o ICMS é um imposto estadual, que é de 17% na maioria dos estados, mas 20% em alguns. Então, esse será o único imposto de importação desses produtos, né, dos shoppings online, né, os mais conhecidos, a própria Shopee, a Temu, a Shein, que inclusive depois da taxa das blusinhas, né, colocaram mais dentro do seu roteiro pontos de distribuição aqui no Brasil, enfim, a própria Shein, a Temu, agora nessa semana anunciou que passa a ter também uma rede de distribuição aqui no Brasil.
Aqui no país. A grande questão, né, como eu disse, tu pode até fazer esse debate, né, o que falta é seriedade, né, de boa parte dos nossos políticos, de admitir quais são os seus pensamentos, suas propostas, quais são por que fazem as defesas de determinados pontos de vista, né? Então os caras, eles tramam e depois mentem, né? Não é nada hoje, não é nada difícil você encontrar pessoas atribuindo ao presidente Lula a culpa por terem que trabalhar mais tempo para se aposentar. Tem muitos pastores que estão atualmente utilizando as igrejas para dizer que o problema da que as pessoas estão enfrentando para se aposentar, sim, é culpa do presidente Lula. Então veja, é jogo muito baixo, né? A reforma previdenciária foi feita em 2019 no governo Bolsonaro, uhum, reforma da Previdência. Na época a gente dizia, vai ser muito ruim, e foi, para o povo trabalhador, muito ruim. Tem que trabalhar mais tempo, vão se aposentar com menos. Tem gente que, eu sempre falo aqui, tem gente que toma surpresa agora, quando vai lá para buscar aposentadoria, vai ver, não, peraí, não dá, senhor, vai ter que trabalhar mais tanto tempo, porque mudou. Pessoas nem sabem ainda.
Sim.
E aí os caras jogam com, eu até estava vendo esses dias uma reportagem sobre isso, né? Os pastores utilizando esta argumentação para falar mal do governo do presidente Lula.
A Polícia Federal realiza hoje busca em endereços de gestores do Fundo de Previdência de Servidores de Cajamar, São Paulo, por suspeita de aportes milionários no Banco Master. Estão sob investigação aportes na casa de 87 milhões de reais no banco de Daniel Vorcaro, realizados entre 2023 e 2024. À época, a cidade era governada por Danilo Joan, atual vice-presidente estadual do PP e aliado de Ciro Nogueira, senador que foi alvo de operação da Polícia Federal na semana passada, justamente por suspeita de receber propina de Daniel Vorcaro. Joan não é alvo dessa operação, batizada de off-balance. A participação do ex-prefeito nos aportes ainda será aprofundada pela Polícia Federal. Além dos 87 milhões de reais investidos no Master, a Polícia Federal apura outros 20 milhões aportados no banco da Ecoval. A Prefeitura de Cajamar afirmou em nota que o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar é uma autarquia municipal com autonomia responsável pela gestão do regime de previdência dos servidores públicos. Ao todo, são cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em Cajamar, Boituva e na capital paulista. Então é uma cidade que, quando dos aportes milionários do Banco Master, era justamente governada, tinha como prefeito um dos aliados de primeira hora do senador Ciro Nogueira, que, repito, na semana passada foi alvo de operação da Polícia Federal também em relação ao caso Master.
É, o Ciro Nogueira era muito influente, né, Rodrigo? Ele inclusive, foi responsável pela nomeação do presidente do Banco de Brasília. Governo Ibanez e Celina, e a influência do Ciro Nogueira foi fundamental para a nomeação do presidente do BRB, que agora também está preso, né? Falando sobre Master, Rodrigo, a agência que articula, organiza a campanha do Flávio Bolsonaro, o chefe da agência recebeu o dinheiro do Banco Master, né?
É o marqueteiro, né?
O marqueteiro.
Do Flávio Bolsonaro.
Eles receberam grana para falar mal da decisão do Banco Central de liquidar o Master.
Naquele escândalo que a gente noticiou, né? E realmente foi um escândalo da contratação de influencers e agências de publicidade e agências que cuidam desses influencers justamente para atacar a decisão do Banco Central, que foi a correta, né, em liquidar o Banco Master e defender as ações do banqueiro. É o publicitário Marcelo Lopes, que foi escolhido para coordenar a comunicação da campanha do Flávio Bolsonaro, consta também como um dos estrategistas do plano de ataques coordenados contra o Banco Central e seus servidores, que foi contratado por Daniel Vorcaro. A informação está no documento chamado Projeto DV, a qual o jornal Folha de São Paulo teve acesso, e o nome do marqueteiro consta justamente como um dos nomes que recebeu dinheiro do Banco Master justamente para atacar o Banco Central.
R$ 650 mil. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, diz, a Folha de São Paulo fechou acordo com o governo federal para colocar em votação o projeto de lei que acaba com o fim da escala 6x1. A proposta do governo deve avançar paralelamente à PEC, que é o que está sendo discutido lá, que já tramita e trata da redução da jornada semanal de trabalho. O entendimento marca uma mudança, diz o jornal, na posição do Mota. Nos bastidores, a disputa em torno da proposta também envolveu o protagonismo político da medida. Enquanto o projeto de lei diretamente associado ao governo, a PEC vinha sendo tratada como uma bandeira articulada pelo Hugo Mota. O fato é que deve ser votado ainda em maio. O jornal traz uma reportagem hoje dizendo que há esse acordo e deve apresentar o relator, o Léo Prats, o seu parecer na Comissão Especial da Câmara no próximo dia 20, a semana que vem, quarta-feira, daqui a uma semana. O texto prevê a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição salarial, além da inclusão de 2 dias de descanso semanal na Constituição, o que na prática proibiria o modelo de 6 dias de trabalho para 1 de folga. E, enfim, vamos ver o que sai desse debate. Tem uma turma ali organizando mudanças para que haja uma transição. Né? Inclusive, a que quer ser senadora aqui por Santa Catarina, né?
Júlia Zanatta.
É.
A Detone. Carolina
Detone.
Confundo as duas.
É, ela tá. A Júlia é a da Tiara.
É,
né?
Isso.
A Detone, ela quer transição aí de anos, né? Seria, digamos, uma hora a cada 3 anos.
E até com uma compensação, né? O que foi rechaçado ontem pelo ministro da Fazenda, que vê como totalmente ilógico esta compensação. E há um temor, né, que mesmo que avance na Câmara dos Deputados, possa ser engavetada essa questão no Senado. É, até o ministro Boulos, nessa semana, em entrevista, mencionou que esse é um temor dentro do Senado Federal, que isso possa ser postergado ainda mais. É uma pauta que já tem um apelo nacional, agora está com o Congresso.
O Trump chegou à China para o encontro com o Xi Jinping e foi muito bem recebido, né? Até porque a China quer demonstrar toda a sua pujança, sua força, né, Rodrigo? E não iria tratar de qualquer jeito um líder de um outro país, como é o caso dos Estados Unidos.
Isso, né? O Trump foi recebido pelo Han Zhang, que é o vice-presidente da China. Ele vai se encontrar com o Xi Jinping na noite de hoje. Na manhã...
Já é quinta lá para eles.
De Pequim.
É.
Né? E não só o Trump está nessa comitiva, né? O Marco Rubio, que é o chefe de Estado norte-americano. Líderes de empresas de tecnologia, que é um dos setores em que as duas potências disputam, né? Preferência mundo afora. E não somente a preferência, mas as questões de fabricação... O Elon Musk, que tem em fábricas na China de peças dos seus aparelhos da indústria automotiva e de outras questões também, né? SpaceX, está nessa comitiva também. Então é um encontro muito esperado. É claro que debates envolvendo a guerra no Oriente Médio devem se fazer presente também nas conversas, a questão de Taiwan... os minerais críticos, que a gente vai ouvir falar muito ainda nos próximos anos.
Uhum.
Até porque nós, brasileiros, nós do Brasil, somos ricos nessa questão de minerais críticos, que não tem esse nome à toa, né? Serão fundamentais, já são, mas serão fundamentais também para o futuro do planeta. E isso está em jogo também em várias negociações, como nessa que a gente vai acompanhar durante esses próximos dias na China. É a primeira visita desde 2017. Trump foi à China pela última vez durante o seu primeiro mandato, em 2017, quando foi também recebido, com toda a pompa, num jantar dentro da cidade proibida lá em Pequim.
Meio-dia, 4 minutos, 12:04. Hoje é 13 de maio. E é uma data que se celebra o fim da escravidão, né? 13 de maio de 1888. A abolição da escravatura foi assinada lá oficialmente. Mas muita coisa ainda precisa, né? Os movimentos sociais, reforçam sempre e em dias, em datas como essa, o quanto ainda que é preciso fazer para reparar o que foi a escravidão. Às vezes as pessoas, nesse mundo em que as pessoas bebem sabão, a gente pedir para as pessoas refletir sobre isso, às vezes é bem complicado, né, Rodrigo? Mas imaginar que um povo foi retirado, foi caçado em seu continente, em suas terras, e trazidos para cá em situações que hoje, se fosse tratados animais, haveria uma grande comoção. E era como eram tratadas as pessoas, famílias. Milhares e milhares morreram na vinda, e outros milhões vieram para cá, e por mais de 300 anos foram tratados como escravos, assim, abusados, vilipendiados. Construíram a riqueza desse país. Mais de 300 anos, não estamos falando de 3 nem de 30, né, Rodrigo? Nós estamos falando de mais de 300 anos de escravidão.
E aí nós estamos falando do país que mais teve escravos na história da humanidade, né? O Brasil foi o país que mais recebeu os navios e a população negra escravizada, mais do que os Estados Unidos, enfim, foi um dos últimos a discutir o processo de fim da escravidão. E mesmo assim, num processo que não foi conclusivo, né?
Não!
A assinatura da Lei Áurea, né? Ela não caracterizou, de fato, assim, o fim daquilo que a gente vive até hoje, que são os efeitos da escravização.
Claro, porque assim, nem foi bondade dos monarcas da época. Foi pressão, fugas, organizações de quilombos, revoltas. Foi a pressão que fez com que fosse insustentável manter a escravidão. E o Brasil foi o último país aqui da América.
Sim.
E aí essas pessoas, milhões de pessoas, simplesmente foram jogadas na rua, tocadas até de suas fazendas e jogadas sem qualquer compensação.
Sim.
Sem direito a nada, absolutamente nada. Terra, nada, educação, saúde, casa, nada.
É.
E é óbvio que isso teria consequências, né?
Exatamente. E aliado a isso, né, Teres, teve o processo que, bom, nós aqui no Rio Grande do Sul vivemos isso, mas outros estados do Brasil também, um processo de embranquecimento da população com a vinda dos imigrantes.
Trazer gente da Europa. Daí foi dado melhores condições.
Uhum.
Porque hoje as pessoas aqui, e nós estamos numa região em que tu fala de reforma agrária, de movimento sem terra, de lutar por terra, todo mundo fica bem louco.
Sim.
Todo mundo, eu não digo hoje já, mas ainda é a maioria, infelizmente, que fala muito mal. Mas são alguns desses descendentes de gente que recebeu terra. Essa gente que chegou em Caxias, essa região toda, o pessoal ganhou terra, ganhou condições. Não eram assim, não era uma reforma agrária. Não era o que se deseja.
Sim.
Mas comparado com o que fizeram com os negros e como foi a partir da assinatura ali da abolição, eles tinham um mínimo necessário para começar suas vidas. Eles que vieram de lá, é bom que a gente diga também, muitos por não ter lá as mínimas condições.
Sim.
Não terem as mínimas condições. Então, hoje é um dia que a gente precisa refletir sobre isso, né? Algumas mudanças aconteceram, mas ainda muita coisa tem que ser feita, né? Então, quando medidas são tomadas para garantir cotas, espaços, obrigar a ter um espaço ali em concursos, isso é o mínimo necessário.
Sim.
Então, as pessoas que ainda hoje, sem qualquer conhecimento, conhece mais de lamber sabão, de tomar detergente do que qualquer coisa, e tem a coragem de ainda fazerem críticas às medidas que são mínimas para garantir o mínimo de reparação, precisam reavaliar seus pensamentos, seu conhecimento em relação ao que foi, né? Então a data ela serve para essa reflexão também, né?
É, exatamente, né? E também, além de ser uma data de luta contra o racismo, também uma data para que a gente... Que a gente tem que lembrar também que ainda existe trabalho escravo no Brasil, né? A gente tem a todo momento, né, o Ministério Público do Trabalho realizando ações onde resgatam pessoas análogas à escravidão, principalmente nos setores rurais, mas também nas áreas urbanas, né? E não por coincidência ou por outra coisa, grande parte dessas pessoas ainda escravizadas nas suas condições de trabalho são parte da população negra brasileira. A gente viu na semana passada o caso daquela patroa, né, que contratou lá um capanga para colocar uma arma na boca da sua empregada doméstica, porque ela pensou, imaginou que a empregada seria responsável por um furto de um anel, que depois foi se encontrado no próprio apartamento. E se tratou isso com uma naturalidade. Ela manda áudio dizendo para as amigas, contando, né, se vangloriando do que ela fez. Então, ainda há trabalho escravo, ainda há pessoas que se sentem donas das outras aqui no Brasil.
Não. É uma coisa terrível, né? E não, a gente não precisa ir muito longe para descobrir que, às vezes, vem pessoas de outros países, são colocadas dentro de empresas, é retirado delas os documentos e elas recebem ali um prato de comida e não podem sair sem documentos, sem nada, ilegais, e trabalhando dentro de empresas de pessoas que todos os domingos vão na missa.
Sim.
Então é, sabe? Não dá pra tapar o sol com a peneira. Diria a dona Dalva também. Rodrigo, antes de falar da vitória do Inter e do jogo do Grêmio nesse meio de semana, da Copa do Brasil, o Ancelotti encaminhou a lista dos 55 nomes, né? E lá tá do Neymar. Eu acho que o Neymar vai acabar indo pra Copa mesmo, viu?
Há uma... Hoje uma...
Contra a minha vontade. Quero registrar aqui.
Essa é a grande questão da lista final do Ancelotti para a Copa do Mundo, ainda que tenha algumas dúvidas.
É a convocação oficial, né?
Exato. São 55 nomes que as confederações precisam enviar à FIFA, porque 10 desses 55 sairão os 26 nomes da lista final que será divulgada na próxima segunda-feira, às 5 da tarde, lá no Rio de Janeiro. E o Ancelotti, depois desse envio, tem dado algumas entrevistas a canais internacionais, onde ele deixa ali uma porta aberta para a convocação do camisa 10 do Santos. Ele chega a mencionar que 24 nomes já estão definidos e avalia que o trabalho mais difícil justamente é encaixar os dois últimos nomes nesta lista de convocados. E aí a gente pode, claro, conjecturar, né, quais são esses dois nomes, quais as posições. Há uma dúvida, uma disputa no gol, principalmente para a terceira vaga, o Souza, goleiro do Corinthians, o Bento, do Al-Nassr. Ontem até o Everton apareceu na pré-lista. Há dúvida na lateral esquerda. Hoje o Douglas Santos é um nome consolidado, mas tem aí Caio Henrique, Alexandro, Juba, Kaique Bruno do Cruzeiro. E claro, no ataque, onde parecia não haver dúvida com as boas atuações do Endrick pelo Lyon, do Igor Thiago pela própria seleção brasileira e pelo Brentford, mas há sempre a sombra do camisa 10 do Santos, que tecnicamente está muito longe de ser competitivo. E a gente tem visto nos últimos dias também uma campanha deflagrada pelos jogadores da seleção, aqueles mais carimbados, né, como Casemiro, outros jogadores, colocando uma pressão pública pela convocação do camisa 10 do Santos.
Tem alguns veículos de imprensa que, para mim, é campanha. Inclusive, eu não descartaria, uma investigação provaria. Nunca vai, saberemos. Tem até grana nessa parada aí. No meu entendimento, pode ser teoria da conspiração. Mas é uma coisa escrachada, assim, né? Para um cara que não tá jogando mais nada, né? Só que eu digo que pode, porque ele perdeu o Rodrigo, perdeu o Estevão, né? Daqui a pouco, e mais essa pressão, essa campanha de vários veículos de comunicação e de boa parte dos jogadores da seleção, pode levar o Neymar para a Copa. Vai virar aí só falando em Neymar. Neymar para cá, Neymar para lá. Já me dá nojo, eu terei um nojo maior ainda, viu, Rodrigo? De acompanhar o pré e o pós-jogo.
Lembrando que o Ancelotti faz a convocação dia 18, o Campeonato Brasileiro segue até o dia 30, e aí a partir do dia 30 não há mais jogos pelos clubes, né? Inclusive, dia 30 tem a final da Liga dos Campeões da Europa. E aí o mês de junho, até o início da participação brasileira na Copa do Mundo, será de preparação dos atletas.
Isso aí.
26 nomes serão convocados pelo Ancelotti na próxima segunda-feira.
Do Inter, brasileiros, eu acho que não vai ter ninguém, assim como do Grêmio, né?
É, o Everton aparece na pré-lista, mas ele não participou do ciclo, né, de convocações,
mínima,
né? Uma chance mínima. Vila Sante e Balbuena estão na lista do Paraguai. Até se chegou a falar, o Vila Sante não tá, tal, não tá, tá lá, ele e o Balbuena. Tem chance boa, inclusive dos dois chegarem, ainda que o Vila Sante há muito tempo não joga, mas ele participou de todo o ciclo.
Parece que vai estar para o jogo do domingo, ele vai estar relacionado.
É, exatamente, então é uma chance boa. O Balbuena é um zagueiro experiente também lá pelo Paraguai, deve constar. O Amuso, que está nesse imbróglio, vai ou não vai para o amistoso lá contra o México? Amanhã, quinta-feira, a Gana vai soltar essa lista dos 55. O Amuso pode estar. E aí, inclusive, pode mudar ali o entendimento do Grêmio de liberar ele ou não. Por enquanto, o Grêmio não libera o Amuso para esse amistoso. No Inter, tem os colombianos, o Borré e o Carbonero, lá na lista da Colômbia. E tem o Rocher pela seleção uruguaia. O Rocher é hoje o goleiro titular da seleção uruguaia, apesar de ter falhado ontem.
Ele não está bem, mas ele está na Copa, né?
Sim.
E ali o Carbonero e o Borré, acho que está mais para o Carbonero. O Borré também pode, né?
O Borré participa mais do ciclo do que o Carbonero. O Carbonero está também nas últimas convocações. Só que o Borré, que marcou gols nos últimos três jogos pelo Internacional, mas até então não vinha bem, tem a concorrência aí do Viveiros, né, que é do Atlético Paranaense, que é um centroavante, um dos melhores centroavantes nessa
temporada. Jogando muito mais, tá jogando que o Borré.
Muito mais do que o Borré. Não participou tanto das convocações, mas pode ser um nome lembrado lá também.
O Inter ganhou ontem 3-2, e aí é aquela coisa. Fez o que devia fazer, né? E aí surgiram ali algumas críticas, especialmente contra o Rocher. É. E até pelo fato do Inter, em dois momentos, permitir que o Atlético empatasse o jogo, né? Mas classificou o Inter, está entre os 16... O Grêmio é na quinta-feira contra o Confiança, é outro jogo que não dá para esperar nada diferente. Se acontecer uma tragédia ali, aí a casa cai mesmo, né?
É, exato. E o Luiz Castro deve mandar um time bem alternativo, deve mandar zagueiros, até o Kahneman deve ganhar aí uma oportunidade de jogar, abertura do meio-campo dos meninos, Ortega e o Thiaguinho, o William será titular, Bright White. O Grêmio preocupado também com o Campeonato Brasileiro, não à toa, porque é hoje um dos integrantes do Z4, da zona do rebaixamento. Tem um duelo muito difícil contra o Bahia no próximo final de semana, 4 da tarde, domingo.
É, o Inter tem que jogar bem mais do que jogou ontem para ganhar do Vasco, né? E porque é jogo para pontuar, é para fazer os 3 pontos. Inter e Vasco, 6:30 da tarde no Beira-Rio, sábado. E o Grêmio é às 4 da tarde contra o Bahia. Muito obrigado, Rodrigo.
Valeu.
Daqui a pouquinho tem o Creluz News.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então aproveite, produtos para o agro em até 6 vezes, sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na Rua Luiz Milani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação.